últimos anos é que o Governo apresenta uma proposta de lei que transpõe efetivamente a diretiva, seja sobre este tema até, ou sobre outro tema qualquer. Aquilo que nos tem custado a compreender é porque é que este Governo opta pela prática da autorização legislativa. Se sabe exatamente aquilo que é preciso transpor e que quer transpor, por que não apresentar, pura e simplesmente, a transposição da dita diretiva? Não conseguimos compreender, já não é a primeira vez que levantamos esta questão, porque de facto isto parece-nos uma forma um pouco bizarra de o Governo legislar quando tem a hipótese de pura e simplesmente transpor a dita diretiva, e essa é desde logo a primeira questão que queríamos colocar. Quanto ao âmbito da diretiva em si, daquilo que está neste momento em causa, obviamente que, enfim, não nos parece haver aqui matérias de muita relevância, porque se trata não só de harmonizar a nível europeu a questão da tributação de onde está o consumidor que está a usar aqueles serviços culturais, no caso de streaming, ou no restante caso, para que não seja possível, no caso da tributação dos bens em segunda mão, objetos de arte, coleção e antiguidades, para que não seja possível aplicar o regime da margem de lucro, que evita a dupla tributação. E, portanto, desse ponto de vista, não nos oferece neste momento aquilo que está no âmbito da diretiva, não nos oferece essa dúvida. O que nos continua a oferecer bastante dúvida é a forma que o Governo está a optar por trazer ao Parlamento estas matérias. Relativamente às propostas que foram apresentadas pelo PAN, também neste agendamento, não é novidade que o Bloco de Esquerda tenha acompanhado estas propostas. Temos feito propostas também semelhantes ao longo dos últimos anos e, portanto, como é óbvio, a decisão recente de que os espetáculos taromáticos voltassem ou passassem a ter um IVA de 6% é completamente errada, parece-nos, e, portanto, obviamente, acompanharemos as propostas que estão em cima da mesa.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Paula Bernardo, do PS. Tem 6 minutos, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. De facto, encontramos-nos hoje a discutir a matéria fiscal, mais concretamente a transposição parcial da diretiva relativa às taxas de imposto sobre o valor acrescentado, bem como a discutir um conjunto de projetos de lei que o PAN reapresenta em matéria de IVA a esta Assembleia. Registamos que o objetivo global é o de reforçar a harmonização e a modernização dos sistemas de imposto IVA acrescentado nos Estados-membros, nomeadamente à luz de algumas evoluções sociais e económicas, como o fator tecnológico. E como o Governo bem sublinhou, esta transposição deveria ter ocorrido até final de 2024. Contudo, não é o atraso da sua publicação ou a opção por transpor esta diretiva em vários diplomas, como os que vêm hoje aqui ao Parlamento, que nos merecem especiais reparos, ainda que consideremos importante que as diretivas e os instrumentos internacionais devam respeitar-se os prazos estabelecidos. E aproveito aqui para recordar outros normativos europeus cuja transposição é particularmente urgente, nomeadamente ao nível da regulação das operações de transmissão de crédito mal parado para o mercado secundário. E, portanto, também não é a substância, como já aqui foi dito, que nos, da proposta que está em cima da mesa, que nos merece especiais reparos. O que nos merece especial reparo, e tal como também já aqui foi referido, começa a ser um reparo recorrente, é sobretudo a forma como escolhida pelo Governo para realizar essa transposição. Mais uma vez, temos o Governo a querer legislar por via de uma autorização legislativa, afastando os partidos da discussão de um trabalho em profundidade que deveria ser feito na especialidade. Desde que o Governo tomou posse, foram já apresentadas ao Parlamento 3 propostas de lei de autorização legislativa, 8 das quais em política fiscal. São 3 vezes mais já do que nos governos do Partido Socialista. Na prática, houve 2 exceções. Logo no início, a alteração das taxas e dos limites dos escalões do IRS e o reforço da consignação de IRS para as instituições sem fins lucrativos. Talvez a experiência com a primeira e o embate com a realidade parlamentar seja o fator que levou o Governo a mudar de estratégia. E o que nos parece é que o que era antes excepcional e devidamente fundamentado torna-se agora a regra nesta governação da direita. Senhor Presidente, Srs. Deputados, importará afirmar que nesta fase, obviamente, e sublinhar que estamos cientes de que não está aqui em causa qualquer tipo de irregularidade formal. Mas não podemos deixar de questionar e até denunciar a opção recorrente por parte deste Executivo e, como dizia há pouco, sobretudo em matéria fiscal, e em contraste com o passado, uma opção por um modelo legislativo que delega no Governo uma competência da Assembleia da República, sobretudo numa matéria que historicamente tem uma ligação estreita com a ideia da democracia e da representação. Tal é, do nosso ponto de vista, sinónimo sintomático da falta de disponibilidade do Governo para submeter as suas propostas ao trabalho democrático de escrutínio e de diálogo, que deve pautar todo o processo legislativo. É sintomático também de uma visão algo distorcida do diálogo parlamentar e de uma inconsistência entre o discurso político e propagandista e a ação governativa em relação a estas questões. Certamente não é assim que se promove o diálogo nesta Assembleia da República. Como dizia, já no que concerne ao conteúdo do diploma, não nos suscita especiais considerações. O Governo opta pela possibilidade que a diretiva lhe confere de tributar certo serviço, como o de streaming, no local de consumo. Vem também limitar a opção de tributação pela margem de lucro, sempre que os objetos de arte, coleção ou antiguidade já tiverem sido adquiridos a taxa reduzida. E, portanto, obviamente, nos parecem importantes os objetivos aqui presentes e subjacentes de harmonizar, modernizar e eliminar distorções de concorrência que o regime atual e o conjunto de exceções ainda permite. E, portanto, é uma questão complexa, mas consideramos importante que se atenda a estas matérias. Já no que se refere às propostas apresentadas pelo PAN, estas consubstanciam na sua generalidade e não são novas nesta Assembleia, a sujeição à taxa ou uma proposta de sujeição à taxa reduzida do IVA para determinados produtos ou serviços. Nestas discussões, o Partido Socialista sempre pautou as suas posições por preocupações de equilíbrio e de justiça fiscal e social. Entendemos que, por isso, seria importante ter uma discussão mais alargada sobre o regime de IVA e não termos intervenções casuísticas, caso a caso, e nomeadamente, por exemplo, no que se refere à proposta de eliminação da isenção do IVA dos toureiros, para além de ser uma matéria que está longe de reunir os desejáveis consensos na nossa sociedade, não deverá igualmente deixar de ser analisada pelos seus efeitos potenciais, que poderão vir, inclusivamente, a beneficiar os artistas tauromáticos, contrariando, se bem compreendemos, aquilo que é o propósito que o PAN pretende atingir. Sr. Presidente, para concluir, sublinhar e reiterar que o Governo não pode contar com o Partido Socialista para, em matéria fiscal, passar cheques em branco. Não inviabilizamos este diploma por se tratar de uma transposição de uma diretiva, porque a sua forma, portanto a autorização legislativa, merece-nos profundas críticas. E é que, apesar de não ter maioria, o Governo continua a atuar ou a querer atuar como se a tivesse, apesar de não ter maioria, querer continuar a afastar os partidos de uma discussão na especialidade. Isto apesar de termos o Sr. Primeiro-Ministro a dizer que mantém uma relação estreita com o Parlamento.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Paula Bernardo. Para uma intervenção, tem agora a palavra o Sr. Deputado Francisco Pimentel, do Partido Social Democrata. Sr. Deputado, tem 2 minutos e 27 segundos. Algo que me diz? Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Saudamos a apresentação da proposta da Lei 35, que autoriza o Governo a transpor parcialmente a Diretiva Comunitária 2022-542, de 5 de Abril, em matéria de taxas de imposto para o nosso ordenamento jurídico interno, por duas ordens de razões. Primeira, por transpor finalmente para a nossa ordem jurídica interna uma das muitas diretivas que se encontram a aguardar por regulamentação nacional que lhes dê execução, cujo atraso não abona a favor da nossa imagem externa e foi da responsabilidade do anterior Governo. Segunda, por esta transposição acarretar uma maior harmonização e justiça fiscal no que se refere às regras de localização da prestação de serviços de natureza cultural, artística e similares. Conforme se salienta no preâmbulo da exposição de motivos desta proposta, ela comporta dois tipos de medidas que a Sra. Secretária de Estado teve a oportunidade de enunciar e explicar na sua intervenção, a saber, a alteração do artigo 6 do Código do IVA, de forma a que as prestações de serviço consistam no acesso mediante participação virtual a manifestações de caráter cultural, artístico e similares, passem a ser tributadas no lugar onde o destinatário esteja estabelecido, tenha domicílio ou residência habitual. Alteração ao regime especial de tributação dos bens em segunda mão, objetos da arte, de coleção e antiguidades, não permitindo a opção pelo regime da margem de lucro, sempre que tais objetos, que seriam submetidos por um sujeito passivo revendedor às regras do regime, tenham sido adquiridas ou importadas a uma taxa reduzida do IVA. Desta forma, pretende-se uma harmonização e uma maior equidade fiscal no seio dos Estados-membros que compõem a União Europeia. Destes dois tipos de medidas fiscais, há uma que nos merece particular atenção, tendo em conta a natureza insular e periférica do círculo eleitoral, pelo qual fui eleito, os Açores, onde as dificuldades de acesso àqueles serviços culturais são por demais evidentes para além de onerosos. Neste contexto, Sr. Secretário de Estado, pergunta-se, poderão os açorianos ou os residentes dos Açores, com esta nova regra da tributação no destino, beneficiar da prestação de serviços de natureza cultural, artística, recreativa e similares, com base na tributação das taxas de IVA mais reduzidas vigentes na região autónoma dos Açores? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Pimentel. Tem agora a palavra para uma intervenção a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Discutimos uma proposta que, no essencial, versa sobre duas matérias. Uma sobre a tributação no local, em caso de participação em eventos em formato online de cariz cultural, recreativo, desportivo. E uma outra matéria, pois, que se prende com a transação em segunda mão de um conjunto de bens, em particular de obras de arte e de antiguidade. Em particular, sobre esta segunda área, ou este segundo tema em que versa esta proposta, a verdade é que ela, de facto, é de uma enorme complexidade. E eu estou a colocar esta questão porquê? Considerando que o Governo insiste em matérias fiscais em trazer à Assembleia da República não propostas de lei para um processo legislativo que permita decorrer na Assembleia da República, em que haja o escrutínio, em que haja o aprofundamento até das opções e das soluções que o Governo propõe, mas, mais uma vez, é uma autorização legislativa. Aliás, já foi na semana passada, daqui a pouco iremos discutir uma outra que assume exatamente o mesmo formato, e a verdade é que o Governo, em matérias de tão grande complexidade, retira à Assembleia da República a possibilidade, de facto, de um debate em especialidade que permita aprofundar a reflexão, a ponderação relativamente a estas matérias. E esta é uma questão que nos gera, de facto, que nós não podemos acompanhar, e consideramos que é inaceitável este procedimento por parte do Governo, que está tomado em regra, ou seja, aquilo que é a exceção passou a ser a regra por parte deste Governo. Depois, por outro lado, a própria proposta, estando a ser discutida neste momento, em 2025, há algumas normas, nomeadamente no que se refere ao artigo 4º, que nos suscitam também preocupações quanto à sua execuibilidade já no ano de 2025, porque faz referência que o imposto no número 3, que o imposto apurado no inventário referido no número anterior, é objeto de dedução na declaração periódica correspondente ao primeiro período de tributação 2025. É questão para perguntar como é que vai resolver esta situação. Uma última questão para fazer referência às demais propostas que aqui estão em discussão, nomeadamente quanto à redução do IVA de alimentação de animais, de atos médico-veterinários, sem... Esta forma como está colocado gera-nos, de facto, grandes preocupações, e por isso iremos nos abster, porque não há qualquer mecanismo ou meio de fiscalização que garanta que essa redução tem, de facto, tradução nos consumidores e E uma última nota, quanto ao IVA das touradas, mais uma vez desconsidera completamente, e nós consideramos que deve ser respeitado o sentimento por parte das comunidades que consideram a tauromaquia como parte integrante da sua cultura popular.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Tem a palavra agora para uma intervenção o Sr. Deputado Rui Afonso, do Chega. Sr. Deputado, tem 2 minutos e 49.